Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No episódio de hoje, vamos falar de mercado imobiliário e construção civil no Brasil. Com 40 anos de história, a EZTEC é uma das empresas com maior lucratividade entre as empresas de capital aberto do setor de incorporação e de construção no Brasil. E olha só, não tá no script, mas por muitos é considerada a melhor empresa do setor. E eu digo isso conversando com muita gente no mercado. A companhia já lançou 138 empreendimentos, mas 138 empreendimentos não são 138 apartamentos. São, cara, imóveis gigantescos, coisas muito grandes, totalizando mais de 4,2 milhões de metros quadrados de área construída. Aqui, ó. E em construção, e 28.230 unidades. Rapaz, é muita coisa, é muito grande. E gostaria de começar, então, aqui agradecendo o nosso grande convidado do dia, que é o Marcos Ernesto Zarzur, diretor comercial da EZTEC. Muito obrigado, cara.
Obrigado, eu que agradeço você, Thiago. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês e eu espero poder ajudar.
Com certeza vai ajudar muito. E temos aqui, junto com ele, uma pessoa muito especial, muito icônica aqui, dono, sócio de uma empresa de marketing muito icônica, com um nome muito criativo, que já a gente cita aqui, não é mesmo? Estamos com o Piero Mota, fundador de uma das maiores agências de publicidade 100% nacional. Muito obrigado, cara.
Valeu, Tiagão. Obrigado. Prazer estar aqui novamente com vocês. E vambora.
Cara, eu acho que você já apareceu mais vezes aqui do que o Hugão.
Verdade.
Tô certo ou não?
Acho que já
apareceu mais que o Hugão. Certinho. É mesmo? E temos aqui convidados aqui incríveis também para participar do episódio de hoje. Inclusive o Kaique, que está com uma botina muito bonita hoje, não é mesmo?
Com apenas 6 cores diferentes no meu tênis.
Deixa eu pedir uma opinião. Ô, Marcos, o que você acha? O que você entende desse tênis? Você acha que é algo bonito de se usar, cara?
No mínimo descontraído, tá certo?
Descontraído, é. Kaique, você é um cara descontraído aí, ó.
É um jeito simpático de falar que eu tô ridículo.
Imagina, você vai conversar com a mina e falar: o que você achou de mim? Ah, te achei um cara descontraído. Não é uma coisa muito legal, né,
Kaique? Acho que é um fora simpático, né?
Forma de falar mesmo.
É um fora simpático, é por isso que é diretor comercial, porque tem todas as milindres aí. E temos o Lucão. Ah, peraí, temos aqui uma descrição, ó, Kaique, que eu não tinha visto. Kaique e Lucão, considerados os melhores editores de vídeo e podcast do Brasil. Do mundo. E tem uma fonte aqui, ó, fonte desconhecida, tá escrito.
É porque o perfil que mandou esse negócio no Instagram lá, ele não tinha foto, não tinha nada, ele só mandou o negócio
e
foi embora.
Ele só mandou e...
Ah, isso sumiu, né?
Foi anônimo.
Entendi.
Mas tinha bastante seguidores, né?
Lucão, muito obrigado então pela sua presença de hoje. Os dois... você veio de bermuda hoje.
Então, né? Eu tentei vir com uma bermuda no joelho dessa vez, não no em joelho. Cima da... né?
Quase... Não, você viu o stories que eu fiz do Lucão?
Eu vi, o cara veio de cueca trabalhar.
Não, o que era isso? Aquilo? Indecente você.
Não dá, beleza. Mas eu tô feliz, cara, porque, que a gente tá falando com o Marcos aqui, porque a gente tá tudo querendo mudar aqui pra perto, né? Então acho que a gente pode fazer umas permutas de stories aí.
Você, umas permutas, né? Quem sabe, né, cara?
Quem sabe, calma.
Já se anima, né?
Vamos montar aí. A gente põe o Media Kit aí, legal pra caramba. E mostrar os números do Primo.
Eu até falar pro Marcos aqui que eu, quando fui escolher uma faculdade, eu pensei em fazer engenharia civil. Então eu peço desculpa porque...
E não fez.
Eu poderia estar aí construindo prédios, avulso aí, mas só aqui editando vídeos, então.
Pô, mas que upgrade então, né, Kaique? E vídeos do Primo.
Vídeos do Primo, não é
não qualquer vídeo.
Não é qualquer vídeo.
Ô, Kaique, aí você quase mandou muito mal, hein, cara.
Muito legal.
Eu queria começar te perguntando o seguinte: a EZTEC é uma empresa familiar com mais de 40 anos, é isso mesmo?
É isso, mesmo, mais de 40 anos.
Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a trajetória de vocês, como que foi desde a fundação até hoje, assim?
Eu vou contar, meus irmãos começaram um pouco antes de mim e na minha infância meu pai começou fazendo empreendimentos imobiliários porque era uma época que se fazia empreendimentos imobiliários sem ter dinheiro. O meu pai realmente ele era obstinado em querer fazer as coisas e ele não tinha dinheiro, então como é que ele tinha que fazer? Ele comprava o terreno, Isso em 1970, por volta de 70.
Uhum.
Ele comprava o terreno, dava o sinal, fazia um plantãozinho de venda e começava a vender porque a aprovação de projeto era diferente, tudo era diferente.
Demorava mais, é isso?
Hã?
Demorava mais para aprovar, não? Não?
Demorava, eu acho que nem tinha tanto... Não existia uma lei de zoneamento. Qualquer lugar você podia construir,
uhum,
você podia fazer o que você achasse que devia. Era muito diferente. Então ele tinha que arrecadar o dinheiro, ele só tinha o dinheiro para dar o sinal no terreno. Uhum. Ele tinha que conseguir o dinheiro do terreno, com os clientes, e começar a fazer todo o trabalho de tentar construir, e tudo com muita raça, muita determinação e com muita dificuldade. Essa foi a história do meu pai lá no começo.
Uhum.
Uma família de 5 filhos, e ele queria se fazer sozinho sem a ajuda do meu avô.
Uhum.
Então ele teve uma trajetória muito bonita que honra muito todos nós.
Legal. Mas então aí ele começou, você falou que pegava ali o terreno, dava um sinal e já botava um plantãozinho. E aí, como que isso virou isso? Ou seja, virou a EZTEC hoje. E como a gente viu, uma empresa aí avaliada, sei lá, uns 8 bilhões, é muito grande, construiu tantas coisas já. Qual que foi o segredo para crescer tanto?
Olha, eu vou começar assim que o meu pai criou todos os filhos com muita rigidez...
Uhum.
Com muito amor, e tinha uma regra muito clara: sempre insatisfeito. Por melhor que você fizesse, você podia fazer melhor.
Uhum.
Você fazia as coisas, você falava assim: puta, foi o máximo, tá? Pode fazer melhor, você pode fazer melhor. Sempre apertava para a gente melhorar mais ainda. Então isso aqui começou, que eu enxergo desde 80, 80 e pouco, que meus irmãos começaram lá por volta de 80, 78, 80.
Uhum.
Eu comecei lá por volta de 84, 85 e um pouco depois. E meu pai sempre cobrando muito de todos os filhos,
uhum,
de forma com a insatisfação. Querendo muito. E aí o segredo da EZTEC é assim: você sempre pode fazer melhor. Esse, uhum, é o segredo, e não é numa área, é em todas as áreas. Porque, uhum, não é uma área que dá resultado, você precisa ter em todas as áreas, cada uma contribui da melhor forma.
Uhum, legal. E assim, a gente olha para o setor de construção, né? E geralmente a gente vê que ele é muito cíclico, né? Você tem um momento em que ele tá bombando, e tem aquele momento também que, cara, que fica tudo meio encalhado, assim, que ninguém quer comprar, ninguém tem dinheiro para comprar, não tem crédito na praça, e aí você tem um monte de imóvel, começa a baixar o preço, e aí depois, de repente, boom, de novo. Eu sei que não dá para a gente prever nada, mas o que você acha, assim, daqui para frente? Você acha que a gente tá vivendo qual momento? E se você puder falar um pouquinho para a gente, mais ou menos, de como você vê que funciona um ciclo imobiliário, assim, como funciona um ciclo e onde que a gente tá disso daqui, hein?
Olha, o que a gente pode olhar para a história, para o passado que aconteceu, né?
Uhum.
O setor imobiliário é cíclico, realmente ele é cíclico. Só que às vezes ele é cíclico e com problemas políticos e econômicos que aparecem no caminho, maiores e menores.
Uhum.
Nós passamos uma dificuldade muito grande aí no passado, aí na época Dilma, principalmente, que tínhamos pleno emprego, que tínhamos tudo, e de repente não tínhamos mais nada e o chão sumiu.
Uhum.
Aí eu senti a dificuldade, todas as consultoras, todos os clientes, etc. Mas a gente está preparado para aquela hora e a gente tem que estar sempre preparado para enfrentar a adversidade. E eu acredito que agora essa dificuldade foi passada. Eu estou muito contente com a parte monetária, política e a forma que vem acontecendo a queda de juros e etc. Nós vamos ter um ciclo virtuoso, intenso e longo. É o que, uhum, eu enxergo para frente. E assim, a retomada de preços dos imóveis ainda não começou.
Legal. A gente sempre traz um especialista aqui no episódio, né? E a gente trouxe um especialista hoje do mercado imobiliário para ajudar a gente, né? A falar um pouquinho mais sobre projeções e tudo mais. Então assim, Kaique, é o nosso especialista imobiliário de hoje. Que é o seguinte, Kaique, a taxa de juros está caindo muito, né? Caiu para 5,5%. Eu queria entender de você qual é o impacto da queda na taxa de juros no aquecimento ou desaquecimento do mercado imobiliário. Isso aqui é bom para o setor ou não, cara? O que você pode dizer aí, cara, que você que é o nosso especialista, cara?
É bom.
É muito mentira, bom.
Justifique sua resposta.
Eu não sei explicar isso, mas... Eu tenho uma pergunta que...
É simples assim. Mas então,
mas eu tenho uma pergunta que tipo sempre me incomoda. A gente tinha um escritório perto da Faria Lima e tinha um prédio lá que estava em construção há 2 anos.
É verdade, parecia um buraco negro ali.
Um buraco gigante. Aí, do nada, foi embargado por uns 6 meses e, tipo, em um mês os caras conseguiram levantar tudo. Eu queria saber, o processo hoje da construção civil com leis e coisas interfere muito pra construção de prédios e novos projetos? Porque parece que o pessoal teve um problema gigantesco, que eles tiveram que parar uma obra durante 1 ano e meio. E como isso impacta no mercado de vocês?
Deixa eu contar, Kaique. Realmente é um problema quando você tem embargos. É coisa que extrapola o que você pode enxergar. Então você nunca... Às vezes, por isso que você tem que estar preparado. Você enxerga que não vai ter o problema, e de repente aparece o problema. Nós, hoje em dia, já enxergamos que quando tem um empreendimento que ele pode ser emblemático, pode criar um problema, nós já se preparamos para poder enfrentar esse problema. Porque ele tem, assim, associação de moradores, que fala que vai tirar a vista, que fala que tem uma árvore na frente do empreendimento, que fala que tem N formas de você embargar o empreendimento. Agora, depois você vai ter que desembargar. Só que o prejuízo está feito, não tem por onde. Então, a gente procura fazer o melhor possível sem criar um impacto negativo nas regiões que a gente faz os empreendimentos. E aqui em São Paulo é menos impactante. Agora, nós fomos construir lá na praia, fazer... Nossa, até me dá suador pensar em construir fora de São Paulo, porque aí o pepino é muito grande.
No sentido de, ainda falando um pouco dessa coisa dos ciclos de crise e tudo mais, às vezes você tem, pô, nem sei quanto tempo que demora pra construir esse prédio que a gente tá, sei lá, 5 anos, 6 anos, sei lá. Mas, às vezes você pode pegar a crise no meio da construção e você fala, putz, agora que eu ia, caramba, vender e tal, ferrou. Chegou a crise.
Então, isso é você ter previsão. Hoje, quem está começando o empreendimento agora, está começando na melhor hora. A hora que ele estiver pronto, normalmente, é 3 anos para construir. Esse é o prazo médio aí. 3 anos para construir. Quem pegar agora, inclusive prédios comerciais de alto padrão, está faltando em São Paulo. Está faltando muito em São Paulo. E nas localizações certas, devidas, esse mercado ele está pujante para o futuro. Olhando para o futuro, ele está muito pujante. Agora, quando a gente olhava esse mercado aqui, quando nós vendemos o EZ Tower, que é uma torre lá na Berrini, no momento, esse mercado ele ficou pujante, porque quando você faz um produto que ele é diferenciado, até como o prédio que nós estamos aqui, que é diferenciado, ele mesmo na crise, ele está preparado para receber um impacto e continuar sendo um produto muito bom e enfrentar as
dificuldades. Tem um negócio que eu acho interessante, que eu sempre falo sobre como funciona mais ou menos a história do ciclo imobiliário, né? Que o que que acontece? Você tem geralmente uma demanda, então você tem as pessoas querendo comprar e tá faltando imóvel, né? E aí as pessoas querem comprar, então a curva da demanda ela começa a subir. Só que aí as construtoras, em geral, começam a falar, nossa, caramba, tem uma demanda muito grande. Aí começa a construir. Só que aí demora, como você falou, uns 3 anos pra entregar, às vezes. Então, a demanda começa a subir, continua subindo, aí a oferta começa a subir aos poucos. Só que chega uma hora que a linha da demanda e da oferta se cruzam, ou seja, encontrou o ponto ideal. Só que ainda tem muita construtora que tem muita coisa pra entregar. E aí vai dar um problema porque vai ter muita oferta, a demanda já chegou no ponto ótimo e aí os preços começam a diminuir e tem muita gente que se ferra nessa onda. E vocês, eu lembro que em 2008, vocês acertaram um negócio que ninguém acertou, né? Eu lembro que tava todo mundo lá errado e vocês falam, não, a gente não vai seguir por esse caminho, a gente não vai se alavancar, nada disso. E fizeram boas escolhas. E aí depois vocês, acho que entraram, aí Minha Casa Minha Vida, tá? Todo mundo bombando, querendo fazer Minha Casa Minha Vida, vocês optaram por manter o padrão EZTEC, né? Aliás, eu queria que você me falasse qual que é o padrão EZTEC, inclusive, assim. Eu sei, mas não sei explicar. Entendeu? É testão,
eu sou...
Pirão gosta, né, Piro?
Você tá bem, Piro? Caramba,
Piro morou com a gente, foi meu vizinho, nós estamos no mesmo prédio, agora ele mudou.
Deixa eu contar. O Piro tava incomodado com um apartamento que cabe 6 mil pessoas, ele falou assim, não, eu acho que eu vou comprar 2 hectares ali em Alphaville, que tá de boa.
Deixa eu contar uma história uma vez. Uma vez, assim, ó, o Piero aqui, quando eu fui assessor de investimentos lá atrás, tá, Marcos? Há muitos anos, fui assessor de investimentos. E aí o Piero era meu cliente. E o Piero, não era meu cliente, era tipo o meu cliente, sabe? Aquele cara que você vai, leva um presentinho, não sei o que lá e tal. E aí, o Piero, ele me convidou uma vez pro aniversário dele. na casa dele. Só que, pô, vou na casa do Pierre.
Só me fala, quantos sofás tinha na sala dele? Porque se a pessoa tiver mais de 3 sofás, aí não... você fica, meu Deus, onde
não...
tá? É melhor eu ficar aqui no canto.
Não, você não tá entendendo. Na sala dele não tinha sofá. Na sala dele tinha obra de arte. Não é isso? E aí...
É vero,
né? Aí, beleza, eu cheguei lá, eu fiquei quase 2 semanas pensando, cara, o que, que eu vou dar de presente pra esse cara?
2 semanas pra achar o Pierre no apartamento.
Não, olha só, imagina, você vai lá visitar um dos seus principais clientes, você fala, caramba, eu preciso levar um presente legal. Eu fiquei pensando muito, pensei, não consegui pensar em nada, porque o que, que você vai dar pra um cara que já tem, sei lá, tudo, ou que tem dinheiro pra comprar tudo e tal? Aí você fala, vou dar uma coisa aqui, tem um valor sentimental. Aí você fala, puta, mas aí eu posso errar muito feio. Eu falei, quer saber? Aí eu entrei numa livraria, sei lá, eu comprei um livro que era de um artista que tirava fotos nus da Gisele Bündchen e sei lá o que, era um livro super
aí
artístico. Aí eu fui lá. Não.
É interessante mesmo.
Não, mas olha só. Sabe aqueles livros grandões, assim, pra você deixar, sei lá, na mesa?
Conceitual.
Aí eu fui lá, comprei o livro. Quanto que custava o livro? R$900. R$900. Eu peguei minha grana. Cara, não era muito fácil naquela época.
Pau é fogo. É fogo. É melhor dar um abraço no Piero?
Então, pensei nisso. Aí, Piero, toca um abraço. Não, só que aí, cara, demorei muito. E nesse dia, eu passei o dia inteiro rodando shopping. Eu e a Camila, lá, minha namorada. E a gente ficou rodando. Comprei, feliz. Falei, cara, vai ser esse negócio. Você vai gostar. Cheguei na festa dele. Cara, primeiro que eu olhei o apartamento, falei, que porra é essa? É muito grande. Muito grande, né? Aí eu olhei e falei, cara, até achar o Piero de novo, comprei. Tem um monte de gente. Aí achei o Piero. Cheguei pro Piero, falei, Piero, tudo bem e tal? Toma aqui seu presente. Aí ele falou, ah, vou abrir. Aí ele abriu, olhou o livro, falou, pô, Thiagão, que legal, obrigado. Aí eu, legal. Ele, cara, eu já tenho um desse, eu vou pôr do lado do que eu tenho. E ele pegou o presente que eu
dei. Ele jogou uma pilha de livros iguais.
E botou do lado do que eu tinha. Eu falei, pô, Piero, mas você já tem, deixa eu trocar. Ele, não, eu gosto, obrigado. Pô, e aí falando em obra de arte, por que que eu voltei nessa história? Porque eu tinha uma sala do Piero, e a sala do Piero, assim, ó, é uma sala branca, não sei se é mármore, aquele negócio no chão, gigantesco. E aí tinha um negócio que parecia um sofá. Era muito um sofá. Aí eu falei, nossa, que gostoso esse sofá, né? Aí eu tava. Nossa, sofá bonito esse daqui. Só que assim, imagina uma sala gigante de, sei lá, uns 200 metros quadrados e um sofá na ponta da sala. Eu falei, é naquele sofá que eu vou sentar. Aí eu fui sentar. Fui sentar no sofá, me veio um grito lá do outro lado da sala. Não, senta aí! O que foi? Ele falou, não é um sofá, é uma obra de arte. Cara, é sentar na obra de arte. Então assim, você tem que tomar muito cuidado e tem que respeitar. Então, eu queria entender agora se esse é o padrão Exetec aqui, só pra... É esse o padrão Exetec?
Tiagão, eu vou dizer uma coisa. A partir do momento que eu tive a oportunidade de comprar um imóvel da Exetec, mudou minha vida, cara.
É mesmo?
Realmente, é um padrão... fora da curva, excelente qualidade. Dificilmente você tem algum tipo de imprevisto, mas quando você tem, a Exetec...
E o atendimento é nota pro pós-venda, como é que é?
É maravilhoso, Marcão, de verdade. Não estaria falando se
olha,
não fosse verdade.
Você imagina o seguinte, eu moro num prédio Exetec. Se eu não fizesse...
Pô, ainda bem, né?
Você imagina o que ia acontecer naquele prédio? Agora, lá no prédio, o pessoal fala assim, você não pode mudar daqui, por favor. Eu falei, não,
mas a pergunta é, você é o síndico do seu prédio? Você cuida do
negativo,
seu
prédio. Negativo, negativo.
Só bucha, não é não? Você decide que é só bucha. Mas então, aí me conta aí. Aí em 2008, vocês fizeram isso aqui. E cara, vocês conseguiram... Não vou dizer prever o mercado, mas vocês... Só vocês fizeram isso. Porque todas as outras construtoras, cara, elas foram uma direção totalmente oposta. O que que fez vocês tomarem uma direção totalmente oposta do mercado? Qual que é o padrão Exetec depois, né? Já que a gente falou sobre isso.
Olha, eu vou até contar um pouquinho. Lá em 2008... A gente tinha abrido capital em 2007 e os investidores e o mercado falavam assim, não, a gente precisa de VGV, precisa de previsão, precisa de não sei o quê. Aí não adianta que toda vez eu volto no mesmo assunto do meu pai. Meu pai falava assim, eu não vou arriscar, eu não vou fazer as coisas só porque estão me pedindo. Eu sei que não vai dar lucro. Eu sei que não vai funcionar, eu sei que o mercado vai embarrigar e eu vou fazer o que tem que fazer. Quando você perguntou qual é o nicho da Exetec, o nicho da Exetec é o nicho do resultado. Esse é o nosso nicho, não tem um nicho. Nós não temos nenhuma restrição com nada, desde que isso dê resultado. Vou dar um exemplo para você. Hoje a Exetec tem uma marca popular, que a gente não tinha popular, Fit Casa. Ela está em linha... com os resultados da Exetec. E ela é um apartamento, Minha Casa Minha Vida. E legal, estamos dentro. Quando Minha Casa Minha Vida não fosse dar a margem que a gente quer, estamos fora. No momento que a Minha Casa Minha Vida dá para fazer a coisa com um padrão bom dentro do que a gente faz, que é sempre um pouco melhor ou melhor do que a concorrência bem clara, e ainda deixar o resultado que ela precisa deixar. Ponto. Essa é a política da EZTEC. Ah, prédios comerciais, AAA, fizemos muito bem, é o prédio mais premiado da cidade de São Paulo, o EZ Tower. Deu certo, foi, produto certo, vendemos, ficamos até contentes que quem comprou, o pessoal comprou o nosso prédio, ganhou dinheiro, ainda subiu, eu ganhei e você ganhou, melhor ainda.
Pô, por que eu não ganhei, Peru? Porque você não... Aí depois não, você reclama, comprou, né? Cara. Aí depois você reclama, comprou. Né, Peru? Vamos pô, você não põe a gente negócio bom também, co-works. Né? Pô, Peru, caramba, meu.
Ô, Marcão, me fala uma coisa. Como é que vocês estão enxergando essa mudança de comportamento do consumidor, essa nova geração que fala muito que não quer ter as coisas, que não quer adquirir?
Putz, Grilho, olha, eu vou começar assim.
Eu não concordo, mas eu queria entender do teu lado como que você...
Eu vou começar pra você da seguinte forma, Piero. Caramba, meus filhos vão fazer 20 anos, não consigo fazer os catsu tirar a carta. Eles não querem tirar a carta, cara. E eu falo, mas eu quero dar o carro. Não, nós não queremos. Não queremos carta, não queremos carro. Nós vamos andar só de a pé, de bicicleta, de táxi, o aplicativo, etc. Funciona assim. Então, o que acontece? É que realmente a gente tem que tomar cuidado e com as transformações e as disrupturas que existem. E nós estamos de olho nisso para poder antever o que vem pela frente. Nós estamos olhando esse lado. Esse lado aqui é até hoje em dia existe o compartilhamento de muitas coisas. E isso aqui dá uma oportunidade para você fazer uma coisa chamada relocation, tá? Relocation. Relocation é uma palavra aí inglesa que coloca, mas para chamar de você fazer renda de imóvel residencial. Então, essa tendência de relocation, ele vai nos apartamentos até maiores, e menores e etc. Porque a pessoa não quer ficar muito vinculada a nada. E dá um resultado e vai ter fundos imobiliários futuramente só de relocation. Pode guardar, ainda não tem, mas você vai enxergar e eu acho que vai ser um volume expressivo de fundos imobiliários relocation. Eu enxergo até assim em condomínios próximos a prédios de escritórios, como esse que nós estamos, etc. Onde os executivos vão ficar, onde vai ficar as pessoas que, mesmo a nível de gerência, a nível de... O pessoal tá ganhando dinheiro, ele quer, e às vezes ele não quer trabalho, ele quer tudo pronto, quer tudo no jeito, e aí ele vai pro relocation, quer dizer, ele aluga o imóvel sem muito... Ele não quer complicação. Ah, história de fiador, história de não sei o quê. Não quero mais. Daqui 10 dias vou entregar. É assim que funciona.
Ah, então seria meio que... Na casa do apartamento é um apartamento meio mobiliado e pronto. Eu vou, tipo, moro quanto que eu quero morar, quero entregar, só ligo pra vocês e falo assim, ó, a chave tá aqui, sai amanhã.
Mobiliado e pronto. Você só vem com a tua mala. É essa a ideia. Eu venho com... E mala pequena, porque o pessoal também não quer comprar muita roupa. Como você tá? Vai,
legal. É, muito... Eu tenho acompanhado bastante aí o mercado, principalmente nos bairros mais nobres de São Paulo. Eu tenho visto que vocês estão bastante presentes em Moema, não sei se por algum motivo. E queria... Qual que é o próximo passo desse mercado? Porque em algum momento os melhores bairros não vão ter mais terrenos. Eu tenho visto alguns projetos de retrofit. Eu não sei se isso está no radar de vocês ou não. Queria entender como é que você vê isso. E se existe uma tendência nesse sentido para os bairros mais bacanas?
Olha, Piero, primeiro assim, quando você fala onde a vista alcança, nada melhor que do outro lado da rua, né? A EZTEC está ali, em Moema, então se eu puder fazer um raio ali de 4, 5 quilômetros em volta da EZTEC...
Vocês têm um prédio lá? O que é?
É a sede da EZTEC, fica na República do Líbano.
Pô, será que a gente pode visitar lá?
Maior prazer. Já está todo mundo convidado para ir lá na EZTEC. E então, primeiro lugar para você ir é onde você já está. Hoje em São Paulo, é tão difícil para você se locomover que quanto mais próximo você está do que você está fazendo, mais fácil de você tomar conta e deixar tudo em ordem. Porque por mais que a gente fale, nós da EZTEC queremos, tem gente tomando conta, mas eu quero ir lá ver. Meus irmãos querem ir lá ver. Nós vamos lá ver, e várias vezes. Então, a gente fica em São Paulo, Grande São Paulo, esse é o nosso foco 99%, tá? E a ideia é essa. Quando você perguntou se nós queremos entrar no retrofit, por enquanto não, Piero. Deixa esse nicho para outra pessoa, que, de novo, o que nós estamos fazendo dá muito trabalho. Quando a gente enxergar que o retrofit é um negócio que vai dar um retorno fantástico, um retorno bom, a gente pode até estudar. Mas hoje seria desviar a atenção e nós não estamos dando nem conta de tudo que a gente tem para fazer.
Agora, me fala uma coisa. Os primos aqui que estão ouvindo a gente, eles provavelmente querem entender um pouco mais sobre EZTEC, entendi, empreendimento, mas como que funciona como negócio isso daqui? Eu quero que você pudesse explicar pra gente um pouquinho mais sobre como funcionam as caixinhas de negócio e qual que é o processo de negócio, porque quando a gente olha pro lucro da EZTEC hoje, ele não é o lucro de uma coisa que vocês fizeram há um mês atrás, há seis meses atrás, né? Geralmente isso daqui é resultado de um negócio que vocês fizeram, cara, você falou que é 3 anos pra construir. Cara, você precisa achar, sei lá, lugar pra construir, você precisa fazer todo o projeto, construir, depois vender, depois não sei o que lá. Então, me conta um pouquinho mais sobre como que é a EZTEC como negócio, as caixinhas dela, como que são distribuídas e qual que é o processo. Para que o investidor, por exemplo, tem que olhar ou se atentar em uma empresa do setor como a EZTEC?
Tiago, primeira coisa, assim, é muito importante que você colocou que quem quiser sair correndo agora para fazer o ano que vem, tá fora. Não é assim. Nós já estamos preparados. Eu já tenho todos os terrenos e todos os projetos até o final do ano que vem. Isso, se não bobear, até o meio de 21 já está tudo preparado. Não vai acontecer a coisa do nada. Você tem que se preparar antes, enxergar antes, para você estar tudo. Existe um processo. Quando você fala como é que a empresa ganha dinheiro, é assim. A empresa ganha dinheiro em cada processo que ela tem. Então, quando você fala assim, comprar o terreno, tem que comprar bem. Quem já ouviu falar, eu sou descendente libanês, e a gente fala assim, sempre vinha da época do meu avô, se você comprar bem, vai dar certo. Então, primeira coisa, você tem que comprar bem o terreno.
Ok, preço, né? Preço importa, né? Aqui, preço importa.
Preço, matéria-prima. É lógico, cada lugar com o seu lugar. Cada lugar, segundo.
Nesse caso do terreno, tem muito estudo, tipo, por exemplo, em Moema, há uns 3, 4 anos atrás, não tinha a linha Lilás, ainda chegou lá. Tem um estudo, tipo, pra ver, cara, vai ter metrô num projeto daqui 5, 10 anos? Vocês também olham pra esse lado pra vocês escolherem um bom terreno pra vocês conseguirem ganhar nessa valorização?
Olha, é lógico que tem, e o diferencial, outro diferencial que eu ia contar aqui pro Thiago, é o seguinte, é você conseguir enxergar no terreno o que os outros não enxergam. Você precisa entender que um diamante bruto, ele pode ser lapidado de várias formas. Se ele for lapidado de um jeito, ele vale X. Se ele for lapidado de outro jeito, ele vale muito mais do que o X que o outro lapidou, porque o outro enxergou só que podia fazer dele um formato que ia valer uma coisa. Então você precisa saber lapidar, resumindo, tirar o melhor do que aquele terreno naquele local consegue fazer com produto. Ó, precisa ter terreno certo, projeto certo, produto certo, você poder valorar o melhor preço. Eu vou citar até um exemplo para vocês. Nós temos um projeto aqui que é muito fácil, que é aqui do lado da Rebouças, a rua de trás, Rua dos Pinheiros. Ali está muito simples. A gente comprou tão bem que eu estou vendendo meu produto 10% mais barato que todos estão vendendo no raio de 500 metros. Então nem faço força. É assim, de cada 4 clientes que vai no plantão, um compra apartamento. A gente tem todas as métricas. Você perguntou, a gente tem um negócio que chama Sistema Integrado de Vendas EZTEC. Eu monitoro os clientes, todo lugar que ele vai, quanto tempo ele demora para comprar o apartamento, se voltou alguém da família, se não voltou, a gente entende a vontade do cliente. E eu vou até comentar aqui, assim, este ano, de cada 10,8 clientes que entraram no plantão EZTEC, um comprou o apartamento.
Que legal.
Eu tenho por ponto de venda ou geral.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente tem aqui, primeiro passo, a gente precisa achar um terreno legal por um preço legal. Achei isso daqui, eu vou fazer um projeto. Então, eu vou pegar lá com os meus arquitetos, etc. Vou fazer um projeto disso daqui.
O projeto está ligado ao custo. Deixa eu te explicar, tá. Thiago. É assim. Você está vendo o prédio que nós estamos?
Sim.
Não, sem desmerecer, ele custou 30% mais caro que o EZ Tower por metro quadrado de construção.
Tá.
Isso faz diferença?
Deve fazer muito, né? Vai impactar no acabamento do negócio.
E o que, que ele é melhor do que o EZ Tower?
Eu não sei. Localização, pode ser? Não sei.
Não, localização é... Aí não é o preço da construção.
Ah, ok.
Deixa eu falar. Eu tô falando de preço de construção, porque eu poderia ter construído um prédio igualzinho a esse no terreno que tava lá. Então é o seguinte, você precisa trabalhar cada etapa. O custo da construção, o projeto, como ele vai sair, a venda que você tem que economizar para você não gastar tanto em venda, em marketing, você ter um sistema inteligente para fazer a coisa. Então você tem todas as etapas: compra do terreno, projeto, custo, preço de venda para você estar competitivo, enxergar o que ninguém enxergou para você também às vezes ter um diferencial. Eu vou citar nós fomos lá construir um prédio lá na Domingos de Moraes, que está pronto já há alguns anos, chama Zemark. Quando a gente foi lançar, a gente contratou designers de fora do país, que o cara que fez o Burj, para fazer o design do prédio. Legal. Aí nós falamos, pô, esse prédio é diferenciado, o terreno é diferenciado. Em vez de eu sair que meus concorrentes vendiam a 10 mil reais um metro, o meu era 16.
Uhum.
E aí o que aconteceu com a margem? 62%.
Legal, porque vocês fizeram um negócio diferenciado ali.
Nós fizemos um negócio diferenciado. E deu certo, vendeu, tá entregue, tá lá, funcionou.
Agora me fala uma coisa, quantos empreendimentos vocês têm agora que estão em andamento? Que estão, sei lá, levantando ou à venda, sei lá?
Eu acho legal essa colocação sua. Olha.
Que é pra eu pensar, isso daqui tem a ver com, né?
A gente, na hora que tava bom, tava muito bom as vendas, 2012, 2013, a gente tinha 36 canteiros de obra.
Uhum.
Isso só em São Paulo ou Brasil?
Não tem Brasil. Vamos começar, vamos voltar. É São Paulo.
Não tem Brasil, que é só o que o olho pode enxergar, o que alcança.
Eu entendi isso. É porque ele falou uma complicação de praia. Eu falei assim...
Não, praia é o seguinte...
Kaique, praia também não, Kaique.
Eu quero passar para você. Nós compramos um terreno para fazer um empreendimento maravilhoso na praia e um dia ele vai sair. Nós compramos esse terreno em 2006 ou 2007. Um dia vai sair.
Quando sair, chama nós para um churrasco. Aí,
água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nós temos razão e vai sair esse empreendimento. E aí, fora esse, a gente fez um empreendimento em Campos do Jordão, que deu certo, foi bem. Ali Campos do Jordão foi uma coisa um pouco assim, oh, putz, eu vou pra Campos, eu queria um empreendimento, eu queria ter em Campos um empreendimento que tivesse piscina aquecida, raia, academia, não sei o que, não tinha nada. E eu quero ainda tomar chope no Baden-Baden e a pé. Aí eu achei...
Gosto de Campos pra caramba, cara.
Você gostou, né, Lucão?
É lógico.
Eu queria ser um, né? Cara que fala assim, um. Eu gosto de ir pra Campos e gosto desse restaurante. Acho que eu vou construir um prédio do lado dele pra ficar mais fácil pra ir nele.
Esse foi um sentimento próprio que a gente... Um produto que eu gostaria que tivesse. E aí acabou dando certo. Compramos um terreno lá de 35 mil metros a 600 metros do Baden-Baden. E aí dá pra ir tomar chope a pé e tem tudo no condomínio que você puder imaginar. Virou um resort lá e deu muito certo.
Cara, você tem um lá também, Piero, ou não?
Nossa, o Piero tem muita cara de Campos do Jordão, cara.
Eu sou um cara da praia.
Tem muita
cara. Praia.
Vai toda
sexta. Aliás, sabe uma coisa?
Eu gosto da praia.
A gente
praia.
Tá falando com o Marcos aqui, mas... Cara,
imaginou o Piero... Não, peraí. Já imaginou o Piero na PG?
Na PG? Na... Não.
Comendo
não,
o Piero na PG?
Cai, Long parou. Beach.
Não, acho que é lenda.
Piero Long Beach, não. O que é isso? Eu nunca ouvi falar, né? Não, Piero, mas assim, a gente tá falando de imóvel, tá? Mas o Piero... É um grande investidor imobiliário também, né, Piero?
Tiagão, é que comparado assim, com
okay.
o Marcão, eu sou um.
Não, mas se compara com o Kaique aqui.
Cara, eu vou dizer...
Assinou, você pode ser grande ou pequeno, tudo é ponto de vista.
Eu vou te falar, quando eu comecei assim, a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu fui criado no meio dos portugueses e um pouco com os judeus, e um falava assim, não compro imóvel, e outro falava, tudo que eu tenho é imóvel. E eu ficava naquela, o que, que eu faço agora da minha vida, né?
Eu já sei quem... O português era imóvel, o judeu era Exatamente. Dinheiro. Então, continua.
E aí?
E se não for diamante?
E aí que aconteceu? Uma história que eu... Acho que eu nunca compartilhei com vocês, mas assim, a primeira coisa que eu comprei quando eu ganhei o dinheiro foi uma cama, cara. Porque o judeu falava assim, ó, você passa um terço da sua vida na cama. E se você não dorme direito, você não acorda direito, você não produz, você... Então assim, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma cama, tá certo? E aí conforme eu fui ganhando dinheiro, o português falava o seguinte, olha, você tem que ter a parcelinha lá, tem que ir pagando, tem que se comprometer, senão você não vai...
Não, Pedro, deixa eu falar uma coisa de verdade agora, parece brincadeira. Você acabou de ativar uma coisa na minha cabeça, cara. Que a primeira coisa que eu vou fazer hoje...
É comprar uma
de
cama
noite
nova.
É ir com a K e procurar uma puta cama legal, porque é verdade, cara.
Cara, isso fez muito sentido.
Olha isso. Cara, faz muito sentido.
Quando eu entrei como estagiário, o primeiro dinheiro que entrou, eu comprei uma cama nova também, porque eu queria dormir bem. É muito bizarro isso.
Aham.
Tiago, se você quiser, eu tenho um fornecedor.
Não, vamos fazer. Pô,
a
melhor coisa.
Olha lá, o primo acabou de ganhar uma cama.
Porque a cama, o princípio é a primeira coisa, cama boa. Se não tiver cama boa...
Eu tô dormindo no chão, é verdade, porque eu comprei a TV e eu falei assim, era a cama ou a TV? Aí,
não, priorizou errado,
Aí eu...
Não, mas sério, se alguém pedir um... Thiago, me deu um conselho de vida. Eu falei assim, compra uma boa cama, cara. Sério, a melhor coisa que tem.
Eu nunca tinha pensado nisso também, Pedro.
Uma
terço,
coisa que ninguém
né?
nunca pensou, né? Um terço da vida você passa na sua cama aí. Então,
assim... E aí, você passa mais o outro um terço ou mais trabalhando.
Exatamente.
E aí, Piero, quanto tempo você passa...
Eu tenho um ditado aqui que eu vou passar aqui do meu pai. Se você passa um terço na vida na cama, você é preguiçoso.
Ah, seu preguiçoso,
boa, Marcão, boa, Marcão.
Aqui com a gente é 4-5 horas
é
por
verdade,
noite de sono,
é,
só.
Eu não tô dizendo que eu passo um terço da minha
dormir
vida.
Dormir é pros fracos,
tô dizendo que a média...
É português, preguiçoso.
A média da população passa um terço da vida na cama.
Tá bom, um quarto já tá bom. Um quarto da vida
não,
na cama.
Eu não, ao contrário. E aí, o que aconteceu, cara? Meu primeiro, assim, dinheiro que eu ganhei, além de comprar a minha cama, eu comecei a investir em imóveis. Porque era a única forma que eu tinha de me controlar, no bom sentido, a me comprometer todo mês. É a teoria que você fala, né? A primeira coisa que você tem que fazer é guardar o dinheiro. Disciplina. Então, eu não tinha... Eu fiz tudo que eu construí, eu fiz sozinho, eu não tinha alguém para me orientar. Então, eu falava, cara, eu vou comprar imóvel e vou assumir os compromissos ali. Todo mês eu pagava a parcelinha e acabei comprando alguns imóveis e, cara...
Nossa, eu comprei alguns imóveis.
O melhor negócio que eu fiz não é porque o Marcão tá aqui... Né, ele
tá comprando uns 3 bairros
a gente,
aí.
Hoje eu não moro mais no EZTEC, mas ele tá alugado, muito bem alugado.
Ó, alugou e tá com renda no imóvel residencial, pessoal. E você alugou decorado, né?
Decorado.
É assim, é esse o caminho do relocation. A pessoa não quer mais se envolver tanto. As empresas querem pôr seus executivos num apartamento que põe. Se precisar trocar o executivo, faz pim.
Exatamente.
Mas vem cá, vocês já venderam... porque assim, a gente tem muito... Aqui no Prêmio a gente fala sobre fundo imobiliário, né? Ou imóvel físico e tal. E aí tem muito uma questão de preferência, né? Tem uma coisa às vezes dá mais dinheiro, outra coisa dá mais. Vocês já venderam propriedade de vocês para fundos imobiliários ou não?
Não, então é assim. O EZ Tower, que é nós vendemos aí por 700 milhões de reais, uhum. Foi uma quantia muito expressiva, uhum. A questão de no ano passado. E o que acontece? Eu vendemos ele e foi lançado um fundo imobiliário em cima do EZ Tower, por quem comprou, e hoje ele vale mais de 1 bilhão.
Ah, legal. Então a pessoa vai lá, faz a captação, compra o empreendimento e distribui
para
cotas.
Ele comprou dando IPCA mais 7 e pouco. Hoje ele pode entregar IPCA mais 4,5. A pessoa tá feliz, tá tudo
sim,
bom.
Sim, legal. E Peru, aí, beleza, você comprou alguns imóveis. Você já comprou várias vezes, eu sei. Você, inclusive, já vendeu alguns imóveis também. O que você olha, assim, no imóvel? Tipo, você vai lá, o que você olha para falar? Ah, isso daqui é legal, esse imóvel é bom, isso aqui não é bom e tal.
Eu tenho obviamente que...
Você é um cara muito feeling, né? Você tem um feeling bom pra essas coisas, né?
Eu me guio muito pela minha intuição. Mas tem uma coisa que eu falo assim, imóvel é CEP. Cara, na minha visão, imóvel é localização. Vai muito de encontro com aquilo que o Marcão falou. Então assim, eu tenho alguns, não é nada muito significante, mas sempre...
48.
Não, significativo.
Sempre eu olho sempre a localização.
Uh-huh.
Eu olho a vizinhança, o bairro em volta, o que tem em volta, quais são os tipos de imóveis.
Uh-huh.
E obviamente que eu sempre busco o melhor negócio, preço.
Legal.
Então normalmente eu acabo acessando os donos das construtoras.
Aham. Uhum.
Tentando fazer uma super negociação.
Legal. O que define? Porque todo mundo fala, né? Ai, compra imóvel numa boa localização, não sei o que lá. O que é uma boa localização para um imóvel? É um imóvel que tá perto do shopping, perto do metrô? Assim, como que a gente define?
E emendando isso também, tem muita gente que também tá entrando em empreendimento na planta. Tipo, como que o cara escolhe essa boa localização? Escolhendo ele já pronto ou comprando na planta?
Olha, o primeiro conselho que eu dou para quem vai comprar imóvel é como o Piero comprou o imóvel dele com a gente. Primeira, você pensa que se você quer esse imóvel para você. Se você pensar que você quer esse imóvel para você, você não vai perder dinheiro, porque esse é o primeiro princípio. Aí depois você parte para ver se o imóvel vai ser um imóvel que vai dar, vai ter algum diferencial ou ele vai acontecer algo diferente. Eu até eu vou falar um tiquinho da concorrência, não tem problema, mas eu acho assim um case de sucesso Cidade Jardim. Quando foi lançado?
Ah, deu certo lá? Porque eu lembro que tinha um monte de imóvel que tava para vender lá ainda.
Então vou contar um pouquinho para você, Ti. É assim, o Cidade Jardim, quando foi lançado, ele foi lançado a 50, 60% mais caro do que o metro quadrado do outro lado do rio. Aí o pessoal falava assim, como?
E tava do lado errado.
Tava do lado errado do rio. O pessoal falava assim, pô, o pessoal tá louco. Não, foram lá, construíram, bancaram. Eu acho que foi, se não me engano, era 7, 8 mil reais o metro lá no Cidade Jardim. Hoje, no Cidade Jardim, pra você comprar um imóvel lá, é um empreendimento que tem escritório, que tem shopping, tem um residencial em cima. Então é assim, lá no, porque ele fica no imóvel. Mas resumindo, hoje tá 30 mil o metro. Quer dizer, 30 que mil reais o metro lá.
30 mil metro 30 lá?
30 mil reais o metro,
ah, metro lá. É o metro cara mais caro de todos, então?
Não, não é o mais caro de todos.
Tem metro... Tem qual metro, que eu... Você... Me fala aí, quais são metro os
mais
tops?
Ó, o mais caro é ali na Vila Nova Conceição.
Mas não é uns 16 mil, não, 17 mil?
50.
50 mil metro quadrado? O que aconteceu nos últimos tempos que eu fiquei numa geladeira? Cara!
Ó, imóvel... Tem prédio que eu agora eu não recordo o nome, na Praça Pereira Coutinho, 50 mil, 55 Chateau mil reais.
Chateau Margaux,
Chateau Lafite, é que eu não guardo os nomes.
É,
caraca. É 50, 55 mil reais.
É tudo os seus imóveis aí, né, Peru?
Negativo.
É o quê? Uns 300 metros, 50 mil metros. Oh,
mas no livro do Peter Lynch, ele fala que ele passa, né, pras pessoas, também era uma outra época e tal, ele fala assim, cara, a primeira coisa que você tem que fazer, antes até de comprar ações, é comprar imóvel, porque você vai ser o melhor comprador de imóvel do que comprador de ações, porque o imóvel você vai analisar, vai ficar estudando, vai demorar meses, um ano, às vezes, pra escolher um imóvel. E uma ação, o cara pega, às vezes, a mesma grana e escolhe em dois minutos.
Você tá contando é o seguinte, o tempo médio de compra de imóveis para um cliente nosso é de 4 a 5 meses. Quer dizer, o cara vai, pensa, volta. Aí, quando a mulher decidiu, você tá fudido.
Desculpa. Mas é difícil alguém estudar um papel, estudar uma ação, uma
cinco
empresa,
meses,
por 5
né?
meses antes de fazer uma boa compra.
Porque comprar uma ação é foda, porque você fala, puta, tô afim de comprar essa ação, eu começo a estudar. Ela começa a subir.
Ela começa a bater.
Ela sobe 1%.
Ela sobe mais 1%. Já, né?
Ela sobe mais 1%.
Aí você fala, agora cara, já foi.
É melhor comprar logo esse negócio. Aí sobe mais 1%. Então, e aí, ou você compra correndo, ou você fala, não, já subiu demais. Ou o contrário. Ou começa a cair, e você fala, ih, acho que o negócio não é bom não, só porque caiu, ficou mais barato do que você tava olhando antes, não é? Mas não esquece também que Peter Lynch, ele vive em outra realidade, Estados Unidos,
então,
né?
Exato.
Estados Unidos é outra coisa pra comprar.
É, muito que a gente lê nesses livros, Peter Lynch, Warren Buffett, Graham, cara, você tem que se adaptar à sua realidade.
Você sabe que a gente tem a parte familiar, então, falando de comprar imóvel nos Estados Unidos, eu tô com medo. Eu tenho medo de comprar imóvel lá hoje. Estamos vendo um prédio em Nova York, mas eu tô preocupado que eu acho assim, o Brasil é virtuoso, o mundo não.
O mundo já tá no...
O mundo pode ter problemas que a gente não... eu tô enxergando o problema. Tô enxergando o problema nos Estados Unidos com a China. A Europa tá estagnada. Tô enxergando problemas. E tem outra coisa. Já que aquela história de onde a vista alcança, foi muito acertado da parte do meu pai falar, vamos fazer aqui. A gente, de verdade, eu tô falando... familiarmente, aqui que deu certo. E vai dar certo. E graças a Deus agora o governo está privatizando, deixando o Estado mais leve. A tendência é tudo ficar melhor para todo mundo.
Coisa, só pra gente, indo pra finalizar aqui, a gente conversou mais com o Léo, né?
Léo Sanches.
Né? Léo Sanches ali. E, pô, esse tem um negócio super grande também. A EMS deve estar avaliada o quê? Uns 20 bi, 25 bi, não sei, por aí. E é uma empresa familiar. Uma empresa familiar, né? E, pô, e vocês também têm um puta negócio e é uma empresa familiar também, de certa forma, não é? E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que olha pra empresa e fala, não, empresa familiar, não tem uma gestão profissional. E eu vejo que, no caso de vocês, eu tava lendo uma historinha no RI de vocês, muito legal, de que tem um almoço de sexta-feira com a família. família.
Segunda e sexta, minha mãe faz almoço pra 35 pessoas.
Aham. Uhum. Como funciona? Conta
tá,
pra mim.
Você já tá convidado pra ir nesse almoço.
Ah, garoto. E sim, valeu. Tamo junto.
Valeu, tamo junto. Aonde vai, gente, vai os gerentes do escritório, onde vai a família, onde vai... Só pra falar, nossa família já somos mais de 30 na família. É, primeira, segunda e terceira geração, nós já somos mais de 30, sempre estão todos convidados, não significa que todos vão, mas é um ponto de encontro da família. E quando vai o pessoal no escritório, já fala, vamos pro almoço, vamos lá, e já vamos todo mundo lá no almoço da minha mãe, e que é, meu pai fez sempre questão de fazer essa união de todos, e é bem legal. Eu acredito assim que o lado familiar, que foi muito mal visto pelos investidores lá atrás, pelos dividendos foi muito bem visto, né? Porque nós vivemos do dividendo da empresa. Nós não vivemos da empresa, nós vivemos do dividendo da empresa. Se eu ganhar dividendo, meu acionista ganha dividendo. Meu pai sempre disse, em primeiro lugar, meu acionista.
Aham, uhum. É isso aí. Eu li bastante isso, achei bem legal. E aí, eu queria te perguntar sobre essa gestão familiar, assim, né? Porque você vê que vocês têm mais ganhos em ter uma gestão familiar, porque eu vi que vocês têm uma espécie de um rodízio, né, que vocês fazem ali na empresa. Como que funcionam mais ou menos essas regras, assim? E na prática, como que é tocar um negócio tão grande em família?
Deixa eu falar a verdade aqui. Na prática, o presidente é só o nome.
Uhum.
A gente reveza entre eu e meus irmãos, mas não muda nada.
Uhum, uhum.
É sempre por maioria.
Uhum.
Ou a maioria tem, existe uma maioria una. Já ouviu falar dessa maioria una?
Não.
Meu pai falou, acabou.
Voto de Minerva.
Não tem Minerva, ele só falou, acabou. Foi quatro de um lado, ele falou, tá bom, acabou, nós vamos fazer o que o senhor quer, porque ele tem razão. E aí funciona bem, cada um toca, a gente discute, trabalha, mas quando vai ver, sempre tudo em prol da empresa. Um se mete um pouco na área do outro, o outro na área de um, porque tá todo mundo tentando. Eu não sou a compra de quem compra terreno, você sabe, o meu princípio de compra de terreno é um, o de outro irmão meu é outro. Meu princípio é o seguinte, é relacionamento. Chega tudo pra mim por relacionamento, porque eu tenho muito amigo, muita amizade, muita permeabilidade. Aí os caras vêm pra mim e falam, pô, vê isso aqui, pô, da família.
É porque eu imagino que deve chegar mais coisa pra vocês hoje do que vocês vão atrás. Então, pra vocês é mais, putz, isso aqui faz sentido, isso daqui não faz, porque todo mundo vai atrás de vocês hoje,
todo
né?
Todo mundo vem atrás, aí a gente analisa, olha. Muitas vezes chega e fala assim, ó, você quer ganhar dinheiro? A gente fica com 75, você com 25. Se a pessoa tem condição de seguir junto. E aí você até dá, porque é gente conhecida, e você dá a chance da pessoa ganhar junto, porque o meu princípio é o seguinte, ganhar junto é o melhor ganho que tem, viu? Só ganhar só para um lado não funciona.
Uhum. E uma coisa, vocês diversificam um pouquinho assim, pô, pega o capital de vocês, vocês recebem dividendos e tal, vocês não compram tudo em ações, vocês têm umas coisas também, pô, vocês têm dinheiro em investimentos em mercado, etc, vocês têm um pouco de dinheiro diversificado, assim?
Foi bom você tocar nesse assunto que... eu te diria que assim, pra mim é um problema, porque eu investi muito na área de energia e eu tenho tudo investido já, porque eu entrei em infraestrutura, leilão, até tô junto com o pessoal da XP e etc, que é uma história, mas cada irmão é um irmão, tem outro que tá mais líquido. Você quer saber? Dinheiro é um problema, porque tá difícil de você parar, para quem trabalha numa empresa como a EZTEC, você parar para pensar onde pôr. Problema entre aspas, você entende? Um bom problema.
Não,
um
problema. Kaique, você vê, é bom não ter dinheiro, cara.
Não, eu queria ter esse problema dele aí. De ter tanto dinheiro e falar assim,
não problema, muito problema.
Não sei onde pôr, tá caindo. Você vai pôr debaixo do colchão, o colchão caindo. O
colchão não cabe mais.
Pegando pro lado já, porque não cabe mais dinheiro ali.
Esse problema é bom, né?
Não, mas aí fica difícil, porque assim, você tem um volume considerável e você precisa achar bom negócio, porque você não pode ter qualquer negócio com dinheiro, né? Acho que é isso daí que acontece.
É isso que acontece, mas acabamos fazendo aí um vou chamar de um family office, que tá lá, que o neto mais velho do meu pai administra para todos, e a gente vai olhando esses negócios, a gente entra em sociedades com até o Eli, é um parceiro nosso, e etc. A gente faz vários negócios, muitos negócios fora do país, muitos negócios aqui, isso, mas não pode perder o foco aonde? Na galinha dos ovos de ouro. Qual é? EZTEC.
Marcão, tem alguma regra assim pré-definida? Ou se você olhar um negócio e gostar, você pode participar sem consentimento? Como funciona isso?
Olha, é assim, tirando incorporação, um sócio da EZTEC, a princípio, não pode fazer incorporação, né, Piero? Incorporação é negócio da EZTEC.
Começa a conflitar.
Então, não tem incorporação. Às vezes tem uns terrenos que é para renda, para pôr uma farmácia, para fazer alguma coisa, que você chega lá, você coloca na reunião de diretoria, aí fala, não, para a EZTEC esse terreno não cabe. Tem votação, não cabe, aí ó, às vezes alguém compra esse terreno, às vezes vários compram esse terreno, mas não para fazer incorporação imobiliária.
Entendi. Tá? Entendi, legal. Eu queria que você passasse um conselho pros primos, tá? Um conselho pros primos que estão querendo, pô, vencer, que estão trabalhando, que estão suando a camisa, que querem ter liberdade financeira. Eu queria que você passasse um conselho para eles que faz sentido para você.
Olha, meu conselho é assim: a insatisfação leva a resultados melhores. A dificuldade leva a resultados melhores. Todas as vezes que eu levei um problema, que parecia que o problema era um problema de difícil solução, que eu não ia conseguir chegar do outro lado do rio, eu cheguei do outro lado do rio, cheguei cada vez mais forte. Então o que eu falo para você é que tem que falar para os primos o seguinte: cada vez que você tiver uma dificuldade, supera ela, põe a cabeça para funcionar, corre atrás e trabalho dá resultado. Não tem conversa. Trabalha, pensa, foca, e eu vou deixar uma coisa bem clara: ser correto é nada mais que obrigação. Sempre ser correto, porque não dá certo. Qualquer pessoa que faz coisa que não funciona, paga ali na frente e fica marcado. Esse é o conselho para todos, e eu acho assim, tem uma oportunidade aí para todos os jovens, para todo mundo aqui no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil, você pode acordar, nascer pobre e morrer bilionário. Eu vou falar para você, meu pai, ele veio do nada e chegou onde chegou. Os filhos dele, ele fez um jeito que os filhos dele não vieram acomodado. Agora cabe a mim transmitir para os meus filhos. Então, pessoal, Brasil é um país maravilhoso, o melhor país do mundo para ganhar dinheiro. É assim que eu enxergo. Vocês nasceram no lugar certo, pessoal. Vai em frente.
Pô, legal. É que você falou uma coisa que eu preciso perguntar mais uma última coisa, tá? Que você falou do negócio de filhos e tal. E pensando agora, realmente, isso é incrível, né? Porque às vezes, pô, você tem a possibilidade de nascer num berço de ouro, não é? E ainda assim, deve ser um grande desafio pro pai dizer não. Deve ser um grande desafio pro pai. Né? Porque imagina, você pode dá tudo pro seu filho. Você pode falar, filho, nunca mais trabalha na sua vida. Você nasceu num... Só que se você fizer isso daqui, a gente sabe o que acontece, né? A gente estraga. Então, cara, qual que é o seu conselho pra quem é pai ou mãe e tá criando um filho e tem uma condição mais favorável? Como fazer? Porque você passou por esse processo, passa por esse processo hoje também na outra ponta. O que, que você pode dizer pra essa pessoa?
Olha, eu vou começar com o primeiro princípio pra ajudar o seguinte. Mais importante que você dar peixe pro seu filho é ensinar o seu filho a pescar. Então, seu filho só vai pescar se faltar um pouco de peixe. Então, segura a grana. Você vai achar graça, mas meus filhos comigo é assim... O meu coração, a vontade de dar tudo e fechar o olho, putz, às vezes enche o saco, mas tem que ser duro, tem que ser um pouco difícil, tem que criar um pouco de dificuldade. A facilidade é que cria a acomodação. E uma coisa importante que eu passo para meus filhos é a minha forma de ser: a gente não é melhor que ninguém, todo mundo é igual e trata todo mundo de igual para igual. É a minha forma de ser e eu procuro passar isso para os meus filhos.
Pô, muito bom. Kaique, temos um recado aí que pra passar ou não?
Por incrível que parível.
Por incrível que parível.
O Paga Nós é um oferecimento da UI e EZTEC. Porque...
Ah, para!
Me fala uma outra empresa que a gente falou aqui.
Ah, mas Kaique... Ah, você quer mesmo que eu fale?
Quero.
Não, já vou falar só uma só, XP.
Ah,
já
é
falei
verdade.
Aqui, XP. Não, ele... essa é uma.
Ele...
Falamos Cidade Jardim, falamos milhões de shoppings, falamos um monte de coisa.
Pessoal, a gente tá contratando outro cara pra ser o Paga Nós.
Gente, quem quiser,
aqui
tem uma vaga aberta pro Paga Nós.
É.
Aí eu não peguei Cidade Jardim, pra mim era um bairro.
Você tá muito acomodando. Cada episódio que passa, você vai falando menos marca, não é possível.
Não,
como que a gente vai sobreviver assim, Kaique?
Na próxima, se não tiver 10 marcas...
10?
No mínimo 20 marcas, o primo aqui. Eu vou falar 15, provavelmente, só pra ter.
E, Marcos, como que faz pros primos te encontrar? encontrarem aí, enfim, encontrarem.
É o Piero tá me falando.
Porque eu vi que o seu Instagram tá fechado.
É. Abre esse Instagram.
Piero, você abre a porcaria do Instagram, te dou não sei mexer nesse negócio. Você abre.
Ele deixou o privado porque ele vai muito pra Dubai. Ele tira as fotos naquelas paisagens.
Não pode.
Posso falar? Não tem tempo, é só trabalho. A gente é meio viciado em trabalho, mas você tem razão, eu deveria ir pra Dubai, porque as obras que tem lá são
incríveis, né? Mas lá o olho não alcança, tem que ser...
Passear.
Piero, então pra achar você também tem um Instagram legal, seu, né?
Piero Ui.
Não é Ui.
Piero
Ui. A gente sabe que não é. É Piero Ui. É isso daqui.
Piero W.E.
Segue lá, Piero W.E., arroba Piero Ui. E temos aqui, além do Primo em Porto Rico, Kaique...
Kaique.editor
e...
Lucas Afra com dois A's ainda.
Mas vamos resolver esse troço aqui. Primos, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira. Tchau, valeu!
Tchau.